Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá pessoal, ouvintes, o pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Nós estamos hoje com mais um programa, Coletivo Humanidades, um programa formado por professores da Rede Pública de Ensino aqui do Estado do Paraná. E hoje nós estamos com uma ponte aérea aqui, né, já de bem, né, longe mesmo, né. Nós estamos com dois convidados especiais para nós falarmos sobre essas duas datas importantes que nós tivemos neste feriado, né? Na verdade, o feriado não foi por causa dessas duas datas, mas enfim, está ali, né? Que é o dia 19 de abril, né? Em que popularmente nós falamos dia do índio, mas nós vamos discutir um pouco sobre essa questão, né, de dia do índio, dia dos povos indígenas, e também, em face disso, a questão do descobrimento do Brasil. Né, que também é outra, né, a gente coloca descobrimento entre várias aspas, porque, né, a história nos mostra que não foi bem uma descoberta, justamente porque, né, nós já, né, a existência de povos originários aqui há centenas de anos, não sabemos exatamente a partir de quantos anos, mas a existência de povos, né, descaracteriza essa ideia de descoberta, né, descoberta pela ótica de quem, né? Então, nós estamos aqui, na verdade, só fazer um apontamento, né, que nós tínhamos agendado, né, esse nosso programa para nós falarmos sobre a questão dos povos indígenas como os verdadeiros donos do Brasil, e até uma provocação, né, porque a palavra dono, a noção de propriedade para os povos indígenas é uma coisa estranha, né, mas nós trouxemos aqui para conversar conosco, né, o Júnior Yanomami. Ele é a liderança Yanomami da região do Surucucus, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana, e ele é defensor da floresta e de seu povo, né. E só fazendo um adendo, porque o Juninho, ele está, né, a gente chama ele de Juninho, ele está na estrada agora, né, ele estava numa região em que é distante, choveu muito durante, né, essa manhã, né. Então ele me escreveu aqui que ele estava saindo, né, da terra indígena Raposa Serra do Sol, pegou muita chuva e está na estrada. Até agora há pouco ele estava conversando com a gente, né. Mas por quê? Porque nós estamos conversando, né, vamos conversar com dois profissionais em que estão do outro lado, né, estão lá na outra, né, no outro ponto, né, do país. Então, e também nós estamos aqui aqui também o Selbert Jati, né. Eu queria que você Jati ou se é Jati, daí depois você me fala, tá? Que também, ele é biólogo, fotógrafo, socioambientalista. Ele trabalhou com povos ribeirinhos no Pará, junto à ONG IPAM, e com os indígenas Yanomami, né, então junto à FUNAI, e desenvolveu projetos de etnodesenvolvimento para populações tradicionais e povos indígenas. E atualmente ele atua como CEO da a Galeria de Arte Amazônica, que comercializa e divulga a cultura envolvendo a produção de arte de populações tradicionais e de povos indígenas da Amazônia. Então eu gostaria que você pudesse, assim, né, eu falei aqui uma breve descrição, mas que você pudesse também se apresentar para nós.
Ah, bom dia a todos, né? Aqui ainda é dia, né? A gente agora já é boa tarde, né? Mais de meio dia, um pouquinho. A gente tem uma hora de diferença no fuso horário, né? Então, eu sou, pode chamar de Jati, né? Sem problema nenhum, é até mais simples, né? É até um nome de origem indígena, né? Que a minha avó é Mundurucula, da região do Alto Tapajós, e que significa abelha, né? Na linguagem dos Mundurucus. E a gente está aqui para contribuir, né, com a ideia aí do programa. Obrigado pelo convite, né? E vamos conversar um pouquinho aí sobre o assunto. Acho que o Juninho deve estar entrando no ar logo, porque essa questão da instabilidade da internet aqui na região, especialmente quando chove, fica muito complicada, entendeu?
A gente teve um período de chuva também essa noite aqui. Nós teríamos também a Verônica, que ela de Maringá, né, e ela também fez um trabalho bem importante no mestrado dela sobre as equipes multidisciplinares, né, assim, nas escolas em que discutem, principalmente a lei, né, do ensino de história e cultura africana e cultura indígena, né, então ela estaria com a gente na conversa hoje, mas devido também à chuva que teve aqui no Paraná, né, na região norte, também a gente ficou prejudicado também, né, com a participação dela. Então, assim, eu acho que nós poderíamos começar, né, com você contando pra gente como que foi, né, assim, como que a sua inserção, né, nessa, por mais, né, você falou agora que você tem, né, uma origem familiar também indígena, mas como que foi essa aproximação, né, com a questão indígena no Brasil, né, no Brasil não, na região, né, que você mora hoje?
Eu sou de Santarém, do Pará, né, eu fiz o curso de biologia lá na UFPA, e quando a gente estava terminando o curso de biologia, eu tive a oportunidade de trabalhar no IPAM, né, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. É uma ONG que atua lá em Santarém e na região oeste do Pará, em Brasília também. A nível nacional, eles acabam atuando com populações ribeirinhas, né, e povos indígenas de uma forma geral. Então, o meu primeiro contato, na verdade, foi realizando trabalhos pelo IPAM, né, com ribeirinhos, que tem uma ligação muito grande com povos indígenas, né, que a gente acaba tendo essa descendência, especialmente na região norte, né, mais, como é que pode dizer, mais latente, né, ligado aos povos indígenas. Então, depois eu acabei vindo para cá, para Roraima, né, e passei no concurso da FUNAI no ano de 2011, e comecei a trabalhar na FUNAI em 2012, né, com populações indígenas daqui da região, mais especificamente o povo Yanomami, né, e que para mim foi ao mesmo tempo um desafio, mas uma descoberta muito grande, né, de vivenciar de fato, saber como que os Yanomami têm essa relação tão grande assim com a natureza, né, e como eles respeitam tanto o ambiente, o que não é diferente da maioria dos povos indígenas, né? A gente tem vários e vários estudos aí que contemplam, né, ações de que os povos indígenas são, na verdade, os verdadeiros defensores da floresta, né, do meio ambiente. E que é exatamente nas terras indígenas que a gente tem a maior concentração de biodiversidade e de área protegida, até mesmo do que em reservas, né, em outros tipos de reservas aí, como Parque Nacional, como florestas nacionais, né? É exatamente nas terras indígenas que a gente tem essa maior proteção. Então eles provam pra gente a cada dia que passa que exatamente eles é quem sabem como manejar a floresta, né? E a gente tem muito a aprender. Então eu passei 10 anos trabalhando na FUNAI, né? Foi um período de muita experiência mesmo com essa vivência com os Yanomami, né? Que são uma população de recente contato ainda. Né, existe uma classificação de basicamente três tipos de indígenas, né, de acordo com a legislação brasileira. Você tem o indígena isolado, que é aquele que não quer contato com nenhum grupo, nenhum outro grupo, apenas aquela comunidade ali se relaciona. Inclusive aqui em Roraima a gente tem um grupo de isolados, né, dentro da terra Yanomami, inclusive, e algumas referências para outros grupos de indígenas isolados. Aí tem o indígena de recente contato, que é onde o Yanomami se encaixa, né, que são indígenas que já tiveram contato com não indígenas, mas que a cultura deles ainda está muito bem preservada, né, a ideia é muito forte, a maioria dos Yanomami falam sua língua nativa, né, e a gente tem os indígenas contactados, né, que são indígenas que já têm uma relação muito maior, né, uma dependência muito maior de produtos que não faziam parte do dia a dia dele antigamente, tá? Então, como eu falei, essa vivência foi muito grande, foi muito proveitosa, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho dela aí mais adiante.
Eu tinha, né, colocado, a gente tinha pensado, né, sobre até mesmo a questão dessa data, né, assim, do dia dessa experiência que você tem, assim, de convivência, né? Porque assim, né, a data ela foi fundada no governo Getúlio Vargas, né, o Dia do Índio, e isso tem uma certa, ela é carregada de certo estereótipo, né, com relação ao índio, com relação ao traz, e houve uma discussão recente, né, no Congresso Nacional sobre mudar para dia do indígena ou dos povos indígenas, né. Isso faz diferença tanto na questão da resistência quanto na luta, né, pela existência mesmo, né, dos povos indígenas. Faz sentido mudar dia do índio para o dia do indígena ou dos povos indígenas?
Sim, às vezes para gente que não conhece muito bem a realidade, né, acaba achando que pode ser um caso de um. Como é que pode dizer? De só um detalhe, mas na verdade faz toda a diferença, né, para os indígenas, para a população indígena de uma forma geral, tanto que a gente vê a resistência e a luta deles referente à questão de não serem chamados de indígenas por conta de estereótipos que foram sendo criados ao longo da história, né? De índios, né? Mas sim serem chamados de indígenas. E daí, né, a deputada Joênia Wapichana, que inclusive é daqui, de Roraima, né, acabou propondo no Congresso essa alteração, né, do nome. E, na verdade, não só do nome, mas da representatividade que esse dia tem, né? Porque ele pode até ter sido criado como uma homenagem, né? Nas escolas se trabalha muito assim, que é uma homenagem aos povos que já estavam aqui no Brasil, mas virou uma data meio que pejorativa, né? Com um tom pejorativo, de que os indígenas são colocados como seres primitivos, né? E é isso que acaba sendo problemático, né? E as lideranças indígenas têm lutado, né, cada dia, cada vez mais, justamente para alteração disso, para diminuir esse tom pejorativo, né? Para que se tenha de fato mais respeito, né, mais compromisso com as populações indígenas de uma forma geral. Então, você chamar o indígena de índio, por exemplo, é uma ofensa, né, para eles, por conta de toda essa carga aí. De valores que foram sendo colocados, especialmente com essa questão de ser mais primitivo, de ser inferior, né? De ser algo que pode ser colocado para sempre, para depois, né? E então acho que é isso, né? É uma situação válida, né? Justamente para diminuir essa questão do preconceito com as minorias, né? Que os indígenas estão dentro de um dessas minorias aí, que estão cada vez mais lutando e que é necessário lutar para garantir seus direitos, né?
Sim. E a gente pensar, né, assim, essa construção, né, eu sou professora de escola pública, e essa semana eu conversei com os meus alunos, né, sobre o dia mesmo, né, dos povos indígenas, e aí coincide, né, de ser o dia do índio, né, como tá no calendário, com o dia do exército, né? E eu tive a experiência de chegar na sala e o aluno falou assim: professora, mas é o dia do exército. Mas o exército é mais importante do que os índios. Eu falei: não, calma, né? Vamos reorganizar as ideias aqui, né? Para tentar puxar, né, para a ideia de que todos nós, né, temos uma hereditariedade, né? Somos descendentes dos povos indígenas, né? Então, e eu conversava com ele sobre isso, né? Da importância de nós entendemos a história da cultura, porque é um respeito, não são eles apenas lá e nós aqui, mas é um respeito conosco enquanto sociedade, né, enquanto, né, uma sociedade que constrói, né, também, né, da mão de obra indígena, também da cultura, também, né, de todas as né, os aspectos culturais que nos fizeram, né, enquanto povo, por mais que a gente renegue, né, por mais que a gente abra mão e diga que a gente, eu li um texto para ele sobre a mãe do Brasil é a mãe indígena, né, e no texto dizia isso, né, assim, que nós renegamos a nossa mãe e exaltamos nosso pai português que nos renega também, que nos renegou, né. Então é uma coisa complicada até mesmo da gente conseguir lá na escola, né, trazer essa ideia de que a data não é só uma data, né, mas é uma questão de proximidade, né, com a nossa essência cultural também, né? E isso, né, eu iria até perguntar para o Gini sobre isso, né, porque a concepção, né, o quanto que talvez a data, ela pode ser uma data de luta, mas, né, o quanto que também a gente tem que ficar se livrando dessa visão pejorativa, né, com relação aos povos indígenas, porque é minoria, mas é minoria dentro de um contexto histórico de extermínio. né, de um contexto histórico de extermínio. É, eu vou chamar um intervalo agora e daí depois na volta aí você, né, conta pra gente como é que foi essa, né, tua entrada na FUNAI e o trabalho da FUNAI hoje também, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, porque nós estamos conversando aqui com pessoas em que são da educação, que entendem da luta, mas também pessoas em que, né, não estão tão próximas, né, das questões sociais que envolvem, né, as questões étnicas no Brasil. Aí depois você volta e conta para nós sobre como, né, como foi tua experiência lá na FUNAI.
Tá legal.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.